Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. E hoje a gente conta com uma convidada muito especial para a gente debater o tema do programa de hoje, que é o capitalismo barato da elite do atraso. A gente convidou a Patrícia Valim, que é historiadora, professora adjunta de História do Brasil Colonial na Universidade Federal da Bahia, colunista da Carta Capital e participante do Giro das 11 da TV 247. A gente já vai conversar com a Patrícia, conhecer um pouquinho da história, da trajetória dela. Tenho certeza que ela trouxe bastante conteúdo, bastante informação para compartilhar com a gente no programa de hoje. E a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, também já está aqui com a gente. Miriam Gonçalves, bom dia. Tudo bem por aí?
Oi, Mariane. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui outra vez. Eu tenho dito que uma das minhas alegrias nesse tempo de pandemia é estar aqui fazendo esse programa nas terças e quintas-feiras. E hoje nós vamos conversar com uma convidada muito importante, a Patrícia, de grande relevância, tanto para a intelectualidade do país, mas também para essa análise profunda que ela faz do que acontece na nossa sociedade. A Patrícia deu uma entrevista, aliás, escreveu uma coluna muito importante na Carta Capital, e nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho com ela, sobre o que acontece, o que é o capitalismo no país, como se comportam as nossas elites. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho porque a gente tem dito aqui nesse programa sempre que a pandemia está hoje no país desse tamanho, porque nós temos um governo, eu não diria só incompetente, mas um governo que não tem a menor relação de cuidado, de empatia com a população, sem dúvida nenhuma, e também porque a elite brasileira não tem se importado com essas pessoas. E nós vamos passar agora para a Patrícia, e eu queria deixar para você fazer seus cumprimentos iniciais, Patrícia, e aí a gente já entra no tema.
Fazendo só um complemento do que a Miriam disse, desses casos todos da pandemia, né? A gente fazia essas referências ao Titanic, às bombas, e parecia que tudo estava muito distante, e quando, na verdade, agora esses casos estão cada vez mais próximos, né? Todo mundo já conhece alguém contaminado, já tem um caso na família, já sabe. E hoje eu quero fazer um registro especial aqui para dedicar o programa à nossa co-irmã, Rádio Banda B, que perdeu seu diretor executivo nesta manhã de Covid-19, o Michel Micheletto, 59 anos de idade. Queria deixar aqui a nossa solidariedade à equipe da Rádio Banda B, a rádio tão importante aqui da nossa cidade. Esse é um registro. E vamos lá, vamos conversar, tem bastante coisa para a gente falar hoje. Patrícia Valim, bem-vinda à programação da Rádio Cultura, como é que você está?
Olá, bom dia, Mariana, Antunes, Miriam Gonçalves, eu estou bem. Quer dizer, né, se é que é possível estar bem diante de tanta calamidade pública, diante de tanto sofrimento das pessoas, eu me solidarizo, né, com a morte do diretor da Rádio B, e entre outros colegas, né, aqui onde eu estou também, em Salvador, Ouro Preto, vários colegas das universidades, com seus entes queridos, né, morrendo, e também muito contaminados, né, e desesperados, sem saber que é uma situação na qual a gente não tem uma política vacinal, né, mínima, que nos dê algum conforto, ao menos, né, sobre a possibilidade de conter esse vírus, aliás, muito ao contrário, né, porque já começo, se vocês me permitem, né, sobre o tema nossa classe dominante, mas eu quero começar lembrando, né, que na semana passada o atual governo, né, o atual presidente eleito foi ovacionado por um grupo de empresários, um grupo de representantes, né, de setores que se pensam muito liberais, né, que são donos de empresas, né, não havia mulher, muito sintomático que não havia mulher entre eles, e que a gente tem visto nas últimas 24 horas denúncia dos governadores, né, sobre o fato de que não há, a gente está chegando num momento e que nem a palavra genocídio mais dá conta da brutalidade desse governo, porque a gente não tem mais, nós estamos num momento de ausência de anestésicos, das pessoas serem entubadas. As pessoas estão sendo entubadas conscientes e amarradas às camas. Então, assim, é um grau de brutalidade que nem mais a palavra genocídio, que ele proibiu, né, para designar a ausência de política, e nesse caso, a ausência de política num país de dimensão continental, com assimetria tão profundas, né, regionais, de classe, de gênero, enfim, diversas, né, de raça, significa a morte de milhares, de milhões de pessoas, como a gente tem acompanhado, ou por Covid-19 ou por fome, que é o que tem acontecido. Então, quando a pessoa não está sujeita na linha de frente, né, contaminada por Covid-19, ela está morrendo de fome. Então, a gente está vivendo algo que não está dentro de nenhum manual de história. É algo, tudo que a gente já viu de mais cruel, de mais perverso na humanidade, a gente pode elevar à décima potência, porque isso não tem nem palavra. A gente está batendo recordes de brutalidade. Então, a cada dia, quando a gente acha que nós chegamos ao fundo do poço, né, pela brutalidade desse governo, ele cava mais um subsolo. Ele dificultar a chegada de medicamentos anestésicos é muito perverso. É muito perverso. E ele está fazendo isso, né, em vários governadores, para vários governos do estado. Não por acaso, ele tem gravado mensagens, né, pedindo que sua base, né, no Senado estenda a tal da CPI da Covid, né, que felizmente foi aprovada, incluindo os governadores. Os governadores estão desesperados, né? Está todo mundo desesperado. Tem cidades que não tem medicamento anestésico para mais um dia, então não se sabe como vai ser daqui para frente, assim por diante. Quer dizer, é muito pesado o que a gente tem vivido. É muito pesado. A gente está vivendo. Lembra, né? Eu não sei se você é da mesma geração, imagino. A gente cresceu ouvindo: ah, mas o Brasil não teve guerra. Teve sim. Agora a gente já pode dizer que passamos, né, esperamos, né, espero que muito menos gente morra, né, por algo que a gente jamais imaginou que fosse passar. E foi eleito, né? O que mais me indigna é que esse sujeito foi eleito.
Eu acho que tem várias coisas que nos deixam indignadas. Há algum tempo a gente dizia aqui, Patrícia, no programa, que ele tinha que ser denunciado à Corte de Haia, ao Tribunal de Haia, pelo crime realmente contra a humanidade. Porque não só ele está matando 360 mil brasileiros e brasileiras, mas está matando com requintes de crueldade. Mas eu fico só, além disso, eu fico muito impressionada com a capacidade que eles têm da mentira. E é uma mentira que eles conseguem distorcer a realidade para que quem está realmente acompanhando, ou que para quem ainda acredita que o presidente da República é uma autoridade, parece que a palavra dele é verdadeira, e há uma distorção da realidade. Apoiada, como você mesma disse, por uma rede grande que eles conseguiram formar de pessoas e de robôs que estão em todas as mídias sociais, enfim, disseminando essas mentiras. Então, o presidente da República diz o seguinte: não, o STF diz que eu não tenho, presidência da República, governo federal, não tem que combater a pandemia. Cara, é uma grande mentira. Aliás, e vai e ataca o STF, né? No que pode, aliás, barbaramente. Depois a gente pode até falar nisso. Ontem ameaçou de um golpe, inclusive, né? E aí ele não tem responsabilidade, que a culpa é de governadores, que a culpa é de prefeitos. Eu vou lhe falar francamente, eu nunca vi tantos governadores com quem eu tenho empatia, com quem eu não tenho empatia, se desdobrarem tanto para fazer alguma coisa. Nunca vi. Uma coisa inacreditável. E eu não consigo entender, Patrícia, talvez você consiga me explicar, como é que esse presidente ainda consegue ter base. Por quê? Senador e deputado estadual, federal, eles são de estados. Então, sim, quando eles colocam os governadores nesse ponto, Eu não sei ainda se o governo federal consegue ter base. Eu só quero, antes de passar para você, cumprimentar o Leandro Muri, a Ellen Chaves, a Jaqueline Mirello e outros que estão nos acompanhando aqui. Mas passo para você, Patrícia.
Olha, eu acho que são várias questões, né? Eu vou começar por uma, que é muito das tantas que você toca, Miriam, e Mariana também, Mariane também, que são importantes, que é o fato de que você tem um negacionismo como governamentalidade política da extrema-direita no século XXI. Que eu acho que isso nos ajuda a pensar, eu acho muito difícil a gente ter uma resposta pronta para a pergunta central, que é por que ele ainda é presidente, né? Mas eu acho que indica alguns caminhos. O primeiro deles é que saiu ontem um relatório publicado pela BBC sobre o índice de democracia dos países e o Brasil se alinha ao que há de pior no mundo, né, com baixíssimo índice de democracia, que são os governos, né, da Turquia e da Hungria, que são conhecidamente, nomeadamente, autocracias, né? São governos de extrema direita, inclusive, que trabalham, operam muito no negacionismo histórico como variável determinante, né? Que se articula com outros tipos de negacionismo, negacionismo científico, negacionismo ético, depois a gente pode voltar a isso, e que por essa razão ele tem uma base de apoio que gira igual à base de apoio que o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tem. Isso é uma questão que a gente precisa pensar, que mesmo que ele venha a público, né, se colocando, dizendo que a responsabilidade em termos legais do combate à pandemia do governo do estado, dos municípios, há uma responsabilidade ética e moral da qual ele não pode fugir. Ele é presidente de um país que ele está destruindo. Ele tem responsabilidade, sim. O Ministério da Saúde tem responsabilidade, sim. E o STF não autorizou a CPI da Covid por outra razão. Ele não fez nada, porque não fazer nada já mataria milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, como tem acontecido. Mas ele, o relatório da cientista Daisy Ventura, que já provou que ele não comprou vacina. Então é bom a gente repetir que as pessoas estão morrendo porque o atual presidente não comprou vacina. O comércio, o seu comércio, o comércio de quem nos assiste está fechado porque ele não comprou vacina. Eu não estou dando aula na universidade da qual eu sou lotada e para a qual eu prestei concurso público presencialmente porque ele não comprou vacina. E ele está querendo, inclusive, dar um golpe agora, né, com apoio de uma parte dos mercenários da política brasileira que foram eleitos, que é disso que se trata. Nenhum país do mundo, exceto Paquistão e exceto Turquia, aprovou vacina privada. Só o Brasil, o Paquistão, né, Turquia e Índia. Uma parte da Índia, né, Índia. Quer dizer, onde já se viu você ter o camarote e fila dupla de uma vacina? Tá certo? No momento, por que eles fazem isso? Porque a Covid começou a matar o andar de cima. Enquanto matava classe média baixa e os pobres, os miseráveis, que sempre foram mortos, são 60 mil negros e negras sendo mortos nos últimos anos no país. As pessoas se perguntam como a gente consegue acordar e tocar a vida, né, sem parar tudo com essa quantidade de 4 mil mortos, números subnotificados ao dia. Porque a gente também convivia, a gente conseguia conviver com o genocídio da população negra. Né? A gente consegue conviver com o negacionismo ético que coloca a luta antirracista no centro das nossas preocupações, e é preciso colocar. Então, ele navega de braçada quando a gente também, tá certo? Não, a gente tem, por um lado, uma classe mercenária política que se alinha a uma classe dominante que não é classe, não em si para si, não é classe, tá certo? Tem como, não tem projeto para si como classe, não tem projeto de país, se avora liberal, mas estabelece relações de servidão, tem genocídio no seu DNA, porque ela foi formada, ela é fundamentada sobre o pior dos escravismos. Todos os escravismos são muito terríveis, mas o escravismo é a escravidão sistêmica. É quando o sujeito ganha dinheiro no tráfico de pessoas, seres humanos escravizados, como é a classe dominante desse país. Esse país teve escravidão por quase 4 séculos. A escravidão não é legal. As pessoas não tocam nesse assunto. essa classe dominante, quando ela vai se reunir com o atual presidente e ela ovaciona, ela só comprova a sua raiz, que é o pior dos atrasos. E a gente cansa de ouvir a grande imprensa qualificando o povo brasileiro como atrasado. O que é atrasado? O povo brasileiro é o que é de mais moderno na face da Terra. Sim. Tá certo? Se fosse atrasado, a gente já teria resolvido tudo que a gente está passando de outra forma. É isso. Não é que o povo brasileiro não luta. O que mais tem aqui no país, eu sou professora, sou historiadora do período colonial, é uma quantidade de revoltas inimagináveis desde que o primeiro português invadiu esse território, porque é disso que a gente está falando, né? Então é um povo que foi constantemente desumanizado, é um povo que é até hoje desumanizado, é um povo que tem uma classe dominante que aprova a vacina para ela, tá certo? É uma classe dominante burra e cafona, porque aqui em Belo Horizonte, estou em Ouro Preto hoje, né? Aqui perto em Belo Horizonte, teve um grupo de donos, né? Um empresário, dono de transportadora, que pagou R$600 a ampola de soro fisiológico achando que estava tirando vantagem. E aí tem até um meme correndo hoje dizendo: já chegou o momento da segunda dose. A gente está falando disso. A gente está falando de uma classe dominante iletrada. Ela não é só atrasada, ela é genocida. Porque ela não consegue pensar, ela não consegue pensar nem nela como classe. Ela não age como classe. Quem é que nessa atual... O que país a gente viu? E não é uma coisa assim, nossa, como os europeus são atrasados. A Umbanda também tem suas questões lá também. A gente tem visto a extrema-direita, né, os negacionistas na França, já que a França, né, no meio universitário é super valorizada, a família Le Pen criou um partido para eles. Eles foram processados na Suprema Corte Francesa por negacionismo histórico. Né, e foi condenado. O pai foi condenado. E a filha obteve 35% dos votos. Tá certo? É preciso a gente tomar cuidado. Isso está acontecendo no mundo desde o começo do século XXI. Essa é uma governamentalidade. Não sei só o que estou falando. É o Achille Mbembe, é o Bruno Latour. Tem uma série de intelectuais estrangeiros.